Cláudia nos acompanhando. Meneguzzi, muito obrigado também pelo carinho da audiência. Tem várias perguntas aqui, doutor, em relação a um possível impeachment de Alexandre de Moraes. A gente tem acompanhado, tem trazido para cá também o debate em torno desse assunto e alguns encaminhamentos que foram feitos. Mas cá para nós, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo, o impeachment do Moraes não acontece. Por que, que não acontece? Ou o senhor acha que pode acontecer?
Então, é aquela questão de a quem compete, quem é responsável por apurar os fatos, né? Então, tivemos aí denúncias a respeito da utilização, né, de um órgão do TSE para acesso a dados dentro de um procedimento de forma verificada em tese, não representa o respeito ao devido processo legal, mais uma vez, sem assim o envolvimento dos órgãos, né, ali em tese dos órgãos de segurança, procuradoria, da geral, o Ministério Público ou Delegacia da Polícia Federal, não, também numa uma forma que parece não ter sido muito transparente. E eu acho que assim, também houve por parte desse julgador atitudes de violação de prerrogativas de advogados, né, impedindo acesso a autos que a OAB teve que atuar para obter. Então, são indícios de uma conduta não muito adequada, né? Então, assim, toda e qualquer pessoa que é um agente público, ele é um servidor público. Se tem alguma denúncia, ela tem que ser apurada. Se você receber uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público vai instaurar e vai abrir, e ao final vai arquivar por ausência de provas e ausência de materialidade, ausência de fatos que configuram aquele crime ou aquela ilegalidade, ou ele vai te denunciar pela presença e comprovação de indícios que possam comprovar a ilegalidade. Eu entendo o seguinte: toda e qualquer denúncia tem que ser apurada. Eu acho que se cometeu ou não, instaura o processo e através do devido processo legal ele se defende, né? E o Senado define como a Constituição prevê. O grande problema é que nós temos um presidente do Senado que ele parece estar mais preocupado ou aliado a uma cúpula ali, a outros interesses que não o interesse público da Constituição e da apuração dos fatos. Eu particularmente acho que ele deveria abrir esse processo para passar a limpo o país e nós podermos respirar daqui para frente com menos antagonismo, com mais paz social e também como uma demonstração de independência do Senado. Agora, se ele continuar assim, daqui um pouco alguém vai representá-lo por prevaricação ou até pedir o seu impeachment, caso ele continue engavetando. Eu torço que haja uma apuração, porque qualquer cidadão que comete uma ilegalidade, qualquer empresário, qualquer produtor, qualquer dona de casa que comete qualquer ilegalidade, o que que acontece? Vai responder inquérito na polícia, vai responder processo no Ministério Público, vai ser julgado, vai contratar advogado, vai se defender. Então, por que essa proteção? Eu acho que tem que ser apurado, nós temos que dar o exemplo, nós temos que virar essa página. Tem que instaurar o processo, o ministro se defende e no final o Senado conclui qual é o problema, qual é esse medo. Então eu acho que não pode ter blindagem de ninguém, assim como o cidadão não tem, os ministros também não podem ter.
Esteja dizendo aqui, os políticos têm rabo preso, os senadores, e não vai dar em nada. É a manifestação aqui de alguns ouvintes. Elmo, obrigado também pelo carinho da audiência. O Wagner, o Cardoso. E falando em processo, doutor, aliás, o doutor Jurandir Parzianello, claro, posição isenta, eu nem iria tocar nesse assunto, mas eu vejo aqui várias mensagens, porque, pelo menos entre os formadores de opinião, entre uma massa aí de 2, 3 mil pessoas na cidade, tem acompanhado. A população em geral está alheia, me parece, até porque faz uma interpretação, ao meu ver, até correta. Estou falando, daqui a pouco o prefeito Paranhos estará na delegacia da Polícia Federal. Ontem o prefeito Paranhos já se manifestou nas redes sociais sobre aquelas denúncias feitas pelo ex-deputado Evandro Roman nesse período de campanha, não é? E ontem
O Roman fez mais uma manifestação nas redes sociais, inclusive fizemos contato com o Roman, se ele quisesse falar aqui na CBN. Ele preferiu, me parece, não se manifestar nos veículos de comunicação, apenas nas redes sociais. E o prefeito Paranhos vai, inclusive, conceder uma entrevista coletiva, vai estar à disposição às 11 horas, a reportagem da CBN vai acompanhar. E ontem a gente pôde observar, a CBN, ela trabalha a informação com muita consistência, e a gente não fica falando, não trabalha com boatos, doutor. É uma responsabilidade que a gente precisa ter, mas aqui nós estamos num diálogo aberto, franco, e os ouvintes fazem esses questionamentos e a gente precisa colocar aqui também, e as pessoas fazem questão, alguns ouvintes, que o senhor se manifeste a respeito. Acho que a posição do senhor é absolutamente isenta, independente de qualquer circunstância. É uma denúncia eleitoreira, é período eleitoral, por que não se fez essa denúncia antes? Tem ouvinte dizendo o seguinte: quando se fala em enriquecimento ilícito e faz referência à filha do prefeito Paranhos, a questão de matrícula, tem um ouvinte que mandou uma mensagem aqui, ele ouviu o Romão dizendo que, olha, aí mostrando as matrículas, matrículas não é patrimônio, quer dizer, eu posso comprar aí num loteamento, diz aqui o ouvinte, e comprar vários lotes, tendo essa capacidade de endividamento, né, essa credibilidade, e depois vender esses lotes e faturar lá 10%, 5%, 15% e tal. Então, quer dizer, não teria nenhuma consistência essa denúncia do Roman, e principalmente nesse momento. O senhor tem acompanhado isso, doutora? Tem resposta aos nossos ouvintes?
Bom, primeiro, eu acho que semana passada, ou retrasada, eu recebia algum vídeo a respeito disso, mas assim, né? Aqui eu não estou falando agora, até então nós estamos falando enquanto OAB aqui, uhum, de algumas questões, pautas envolvendo a Suprema Corte e o Conselho Federal. Em relação a esse fato, veja bem, todo qualquer fato, ele tem que ser apurado pelos órgãos, certo? Mas tem que ser respeitado o devido processo, está na Constituição a ampla defesa, e ao final, de forma imparcial, o órgão que está investigando, através de um relatório do delegado da Polícia Civil, o federal, através de uma denúncia ou arquivamento do Ministério Público, vai dizer se há indícios ou não. Então, assim, denunciar é livre. Eu posso denunciar você ali, entendeu? Você pode denunciar eu. Certo?
Mas o senhor agora me denuncia, eu não devo, eu sofro um desgaste, claro, eu tenho um prejuízo. Claro. Aí tem também o reparo na justiça, por danos morais,
claro, qualquer outro. Claro, perfeito. Isso se chama denunciação caluniosa. Tem a ação de reparação de danos também. Mas também vai responder quem denunciou caluniosamente um processo, vai se defender, vai produzir provas e ao final o juiz vai julgar, vai condenar ou não. Então, o que a gente... Agora eu falo como advogado, né? Uhum. E já com 24 anos de estrada. Nós precisamos entender o seguinte. Essas denúncias, elas são de fatos atuais, são de fatos anteriores. Qual é o propósito dessas denúncias? Por exemplo, saiu aí num jornal lá que os órgãos, a Câmara, a OAB, mas não chegou, por exemplo, uhum, até esses órgãos, não chegou, salvo engano, acho que não foi protocolado nada. E esses órgãos, de forma imparcial e responsável, eles têm a maturidade e o discernimento que é comum no jogo político essas denúncias borbulharem em todos os municípios na época de campanha. Então, de certa forma, todo mundo dentro do seu dever de imparcialidade vai seguir a lei, vai dar oportunidade à defesa e, ao final, vai encaminhar uma decisão de forma motivada, nos fatos e nos elementos do processo. É uma linguagem até chata, uhum, para o ouvinte, mas o processo funciona assim. Alguém acusa, o órgão fiscalizador, o julgador, a que vai apurar os fatos, ele vai avaliar os elementos, vai dar oportunidade para ampla defesa, vão ser produzidas provas e ao final julgar. Então, assim, não há como ninguém pré-julgar uma outra pessoa sem o devido processo legal, justo, com ampla defesa e até a sua conclusão. Agora, os julgamentos, a exploração política dos fatos, elas fazem parte, infelizmente, da cultura política, né? Não seria o ideal, mas muitos municípios, nesses últimos dias, vão viver isso. Uhum. Eu mesmo ontem já recebi de uma outra cidade, de um amigo, você viu o que aconteceu com o fulano? Eu olhei o vídeo assim, eu falei, né? a política, ela tem esse campo minado.
O senhor acha que a população hoje, as pessoas de uma forma geral, elas estão melhor preparadas ou com a condição é melhor de interpretar isso e ver que em muitas situações isso não tem sentido ou não tem consistência?
Eu não consigo avaliar de forma científica, né? Eu idealizo e desejo que sim, que haja esse discernimento para todos os lados. Estou aqui fazendo uma opinião imparcial. Assim como já... O que é o grande problema? Vamos dar um exemplo. Você é candidato a prefeito de Cascavel. É um cargo, uma disputa de um nível avassalador. É um desafio gigante, né? Você vai ser uma vitrine, todo mundo vai investigar a tua vida. E o que que acontece? Você tem que chegar em casa e falar para os teus filhos e para a tua esposa, falar, infelizmente vão dizer que tive um caso extraconjugal, vão dizer que eu roubei alguma coisa, vão dizer, por quê? Não leve em consideração, alguém vai acusar e vai criar algum fato, porque infelizmente isso faz parte da cultura e do jogo político de alguns. Agora, se você tem um histórico e tem alguma situação que realmente ela precisa ser apurada e que ela tem consistência, também, enquanto agente público, é igual eu falei de um ministro, ele é um agente público. Todo agente público, todas as pessoas precisam ter as suas condutas apuradas. Então, eu acho que é o seguinte, se eu fosse agente público ou cidadão e não devo nada, eu não teria medo algum. Eu apoiaria as apurações.
Um detalhe interessante, aliás, Manuel dos Santos, vários advogados nos acompanhando. Doutor Manuel, muito obrigado pelo carinho da audiência também, outros advogados que nos acompanham. E daqui a pouquinho, o prefeito Paranhos estará na delegacia da Polícia Federal e a reportagem da CBN vai acompanhar. Tem gente dizendo exatamente isso. Por exemplo, não tenho ouvido falar na imprensa, não tenho ouvido falar a Câmara de Vereadores, a OAB não se manifestou. É aquilo que o doutor já vinha dizendo, porque precisa ter algo com assistência e não dá para ficar embarcando em qualquer situação. Agora, tem uma pergunta aqui, doutor.
Existe a imparcialidade das entidades e dos órgãos. Eles têm que ser provocados primeiro. Se provocados, eles vão apurar. Mas não há como, apesar das expectativas e os ânimos políticos, nenhum promotor, nenhum juiz vai chegar e vai pré-julgar um acusado ou vai dizer que uma denúncia tem consistência ou não. Isso tem o devido processo legal, tem ampla defesa, isso tem tempo. Então, assim,
agora,
é claro que pode acontecer, acontece, vamos dizer assim, uma análise individual, política. Isso ninguém tem controle, isso pode acontecer, né? Mas eu não conheço profundamente, não sei de que documentos são, isso nós estamos falando em tese, né? Mas eu acredito que todos os concorrentes de uma prefeitura de Cascavel são preparados para lidar e responder com esse tipo de coisa, né? Qualquer gestor público de Cascavel é preparado para, ou deputado, é preparado para lidar com esse tipo de situação, né?
Em relação a manifestações de ouvintes, e a gente procura ser o mais prático possível e didático, e o doutor Jurandir tem essa facilidade na comunicação.
Não, sinceramente, não sei se sou tão didático, mas a gente se esforça.
Eu acredito que está sendo claro. Agora, o que as pessoas estão dizendo, doutor, eu tive acesso e ontem quem pôde acompanhar, não foram muitas pessoas, né, que puderam acompanhar ou que puderam estudar, mas quando a gente fala em matrículas, vamos esquecer essa parte aqui, mas a gente acaba associando, matrícula não é patrimônio.
Assim, é muito difícil um advogado analisar e pré-julgar algo sem analisar um documento, mas vamos para a prática, né? Então a gente tem uma empresa de infraestrutura e loteamento. Como que funciona? Muitas vezes você pode, dependendo do município, calcionar a obra e você fazer um lançamento do empreendimento e fazer um compromisso de compra e venda. Então fica reservado aquele imóvel. Você comprou, vou pagar em 100 meses de R$1.000, por exemplo.
A matrícula já sai no meu nome.
Não, isso é uma forma. A outra forma é que a matrícula ela é expedida pelo cartório de registro de imóveis. Ela é um título imobiliário, é um título de propriedade. E há aquela hipótese onde você vai lá e escritura. O que é escritura? Você vai no tabelionato, escritura e fala, o Roberto Benjamin comprou da PZL Empreendimentos, o nome da nossa empresa aqui, fazer o Merchan, né? Comprou 10 lotes, como você falou, por R$100.000 cada um. R$1.000 por mês. E você vai pagando R$10.000 por mês. Ali no meio do caminho, você resolve construir duas casas, você vende para outro, você faz negócio. Então, assim, isso, esse procedimento pode acontecer. Não que você precise, às vezes, ter...
Mas aí não pode dizer, a partir daquela compra, que o meu patrimônio só em referente a esse
período. É não tem como...
é de 1 milhão, ele não é de 1 milhão.
É, não, não
tem como... Eu gastei 10 mil para comprar esses 10 lotes.
Sim, então não tem como pré-julgar, sem analisar o documento, caso concreto, e os comprovantes, para entender a lógica ali documental, entende? Mas é só analisando que alguém vai... Então, por isso que isso é uma situação só aprofundando, sendo apresentadas a defesa justificativa, após isso é que alguém vai poder chegar a uma conclusão A ou B, entendeu? Então, tem que cuidar, seja contra qualquer político, a gente tem que cuidar, né, o gestor, a gente tem que cuidar bastante com os pré-julgamentos, né? Então a gente tem que cuidar. E a população é discernida, né? Mas também faz parte do jogo. Felizmente ou infelizmente, faz parte do jogo político essas situações.
É um jogo legal, imoral, mas é um jogo legal. Ou não é legal?
Não, se não tiver fundamento, é ilegal.
É legal, preciso dizer isso.
Então, a liberdade, a gente defende as liberdades, mas elas têm limites, elas têm geram responsabilidade e consequências para todo mundo, para todo lado, entendeu? Mas eu não consigo e nem posso, por questão ética, entrar, vamos dizer assim, numa análise aqui e numa conclusão sem conhecer dos fatos e dos elementos, né?
Para a gente fechar, obrigado também pelo carinho da audiência, Gerson Lequive, é isso, Lequive? Vamos descontrair.
Gerson.
Conhece? Diz ele aqui, vamos descontrair. O Jurandir é São Paulino. Um abraço a ele. O que quer dizer com isso, São Paulino? O que aconteceu com o São Paulo
que
ontem,
doutor? Pior que eu tô.
Não escapou, hein? Meu Beto Gerson. Guilherme.
Obrigado. Eu tô aqui.
Doutor Hélio Deria Júnior.
Eu tô aqui como um gremista brigando para me manter em pé, rapaz. E o São Paulo ontem escorregou.
Viu, mas é São Paulino ou é gremista?
Não, eu sou gremista. Ele quis brincar que... Né,
bom.
Brincadeira,
eu achei que era São Paulino, porque o São Paulo ontem acabou perdendo nos pênaltis. Tem ouvintes dizendo aqui, tirando sarro, porque ontem teve gente que mandou aqui, toca no Caleri que é gol. Aí o ouvinte está mandando a mensagem aqui, o Moacir... Não é? Que não é o Wozniak, o Moacir está dizendo o seguinte, ontem um ouvinte disse, toca no Caleri que é gol, o Caleri ontem fez um golaço, mas perdeu os dois e perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti ontem, viu o jogo?
Sim, eu vi o jogo.
Perdeu o pênalti, né? Ali na hora da decisão por pênalti.
Faz parte.
Faz parte.
O futebol, ele é um teatro da vida, né? O time está em alto, o time está em baixa, sempre desafiador, ora o time está com um bom mentor, um bom técnico, a equipe está unida, ora... Não, e é assim, e nós temos que nos manter esperançosos, não podemos abrir mão das liberdades e direitos constitucionais, está aí a advocacia para defender a população, os veículos de comunicação e o jornalismo de alto nível como o seu, que tem essa imparcialidade, esse espaço democrático a todos os lados, e nós não podemos abrir mão por paixões políticas, ideológicas ou partidárias, dos valores que são essenciais à sociedade e ao desenvolvimento econômico dessa região, dessa cidade maravilhosa.
Nosso tempo acabou, doutor, muito obrigado.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
Agora, 10 horas e 27 minutos, conversamos com o advogado Jurandir Parzianello. Vamos com o repórter CBN? E daqui a pouco a gente volta. Tem um intervalo antes. Vamos com o intervalo e depois o repórter CBN. Na sequência, você acompanha o CBN Paraná.
CBN Cascavel, 93.9 FM. A rádio que toca notícia.